Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã aqui pela Rádio USP. E vamos para o próximo assunto em destaque. Vamos falar sobre o Brasil e os outros países do continente em relação à pandemia da Covid-19. A Organização Pan-Americana de Saúde expressou sua preocupação em relação ao Brasil, vendo como risco a países vizinhos. Destacou, de alguma maneira, também o trabalho de governadores. Fato é que há uma crítica, uma preocupação que já vem de outros países e a gente quer entender se essas críticas são justificadas, né? E o que pode ser feito em relação aos nossos países vizinhos. Eu converso sobre o assunto com a professora doutora Deise Ventura, que é do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública e coordenadora do doutorado em Saúde Global também da faculdade, presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Bom dia, professora Deise, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem? Uma grande satisfação conversar contigo e com os ouvintes da Rádio USP.
Professora, vamos então entender essa preocupação da Organização Pan-Americana de Saúde, que falou sobre o Brasil, a contenção, né, dos casos de coronavírus dentro do país, o que isso pode representar além das fronteiras do Brasil com os nossos países aqui do continente. Fato é que Estados Unidos e Brasil são uma preocupação muito grande nas Américas, mas especificamente no continente latino-americano. Essa preocupação se justifica e por que exatamente? Onde é que está o problema que a organização enxerga?
Roxane, a preocupação é mais do que justificada. O Brasil tem puxado, junto com os Estados Unidos, tem puxado para cima o número de casos confirmados e de óbitos na região das Américas. Evidentemente, existe subnotificação, nós temos plena consciência disso, de que o número de casos é ainda maior e o número de óbitos, infelizmente, também muito maior. Então, a dimensão que a pandemia está ganhando no Brasil é inquietante. Nós já temos referências a fechamento de fronteiras e também a proibição de ingresso de brasileiros em países como os Estados Unidos, e isso revela bem que nós estamos sendo percebidos como uma ameaça para o mundo. Então, a Organização Pan-Americana da Saúde, que é extremamente atuante no Brasil, é uma grande parceira do Brasil, que agora mesmo, em relação à Covid-19, está ajudando o Brasil a comprar 10 milhões de testes, já enviou, já chegaram ao Brasil remessas dessa grande compra, são centenas de milhares de testes que já chegaram graças a OPAs, que segue fazendo treinamentos, compartilhando informações, enfim, tem um papel fundamental na resposta. A OPA sabe o que está dizendo e particularmente quando ela faz referência ao trabalho dos governos locais, ela acerta muito, porque o problema da resposta brasileira é o governo federal. Os governos estaduais e municipais, com grande dificuldade, porque precisam resistir a pressões de setores da economia, a pressões de movimentos extremistas, dificuldades políticas de toda a ordem. Ou seja, mesmo que nós tivéssemos um ambiente de cooperação no Brasil, que é o que deveria acontecer durante uma pandemia, sempre são difíceis essas medidas. A gente precisa de algo que tecnicamente nós chamamos de estratégia de comunicação de risco extremamente eficiente para que a adesão da população seja significativa, mas quando a gente tem como inimigo o próprio governo federal, que deveria ser o coordenador, realmente nós chegamos a uma situação de pesadelo. Eu acho que é isso que os governadores, os prefeitos de todos os partidos políticos, de todo o espectro ideológico e partidário, estão sofrendo nesse momento.
Bom, que as fronteiras são uma preocupação já em outras e muitas situações, é um problema do Brasil. Eles usam o termo de fronteiras porosas em muitos países. Aí isso implica que os países precisem acertar medidas conjuntas, né? Como é que a OPAS vem tentando trabalhar com o Brasil para ajudar nessa questão, né? Porque justamente isso depende da articulação do governo federal, do Ministério das Relações Exteriores, não, professora?
Com certeza, deveria ser competência típica do Poder Executivo Federal. Mas na ausência de ação nesse sentido, ao contrário, a ação do governo federal tem sido de dificultar ao máximo a resposta, tanto pelo negacionismo, por dizer que essa pandemia não é importante, inclusive incitar os ativistas pró-governo a criticar e atacar jornalistas, questionar os dados, espalhar notícias falsas, né? Como o governo não faz isso, atua, não só se omite, mas atua contra a resposta brasileira à pandemia, há governadores e prefeitos que estão tomando iniciativas de cooperação com outros estados. Acho que o consórcio do Nordeste é um exemplo significativo disso, que precisa ser elogiado, e estão lidando diretamente, não só importando insumos, etc., mas tendo iniciativas de cooperação. Aqui na região, o Brasil, que foi um líder na história da política externa brasileira, a gente vê a posição liderança do Brasil na região, aqui nós realmente somos um verdadeiro fiasco e estamos assistindo o sucesso da resposta em outros países que têm muito menos condições do que nós de responder à pandemia. Acho que o exemplo mais conhecido, mais comentado, é o da Argentina, em que o presidente Alberto Fernandes está dando um verdadeiro show. A Argentina com números muito baixos, pouco mais de 300 mortes, sendo um país que não tem o sistema de saúde que nós temos, que sai de uma crise econômica muito profunda, recém começava a ensaiar uma saída quando a pandemia chegou, uma polarização política enorme. Foi o embate eleitoral na Argentina, foi muito duro, com uma polarização muito semelhante ao grau de embate político que nós temos no Brasil. Só que chega no momento da pandemia e o presidente consegue mediar uma grande aliança nacional que faz com que todos os partidos estão apoiando as medidas de resposta, inclusive medidas mais duras de restrição da circulação das pessoas, que têm, obviamente, uma incidência sobre o comércio, sobre uma série de setores da economia. Então, a gente está gramando, digamos assim, a humilhação adicional de ver países com muito menos condições que nós tendo respostas mais eficazes e gerando a confiança da comunidade internacional. E essa perda da confiança da comunidade internacional vai custar muito caro para o Brasil, inclusive para a nossa economia.
Sem dúvida. Justamente, quais são os desdobramentos, então, dessa desarticulação, dessa falta de interesse do Brasil em discutir, o governo federal em discutir ações além fronteira com os outros países, enfim, que desdobramentos? Proibição, a senhora já disse, dos brasileiros de circular em outros países da região, isso pode acontecer mesmo se o caso se agravar, e infelizmente não chegamos ao pico da pandemia ainda, esses casos devem subir. Que desdobramentos é possível já enxergar dessa falta de ação, de coordenação?
O Brasil tem se ausentado, Roxane, de diversas reuniões, estratégias internacionais que visam a cooperação para a obtenção de vacinas, tratamentos, insumos, iniciativas multilaterais que vão levar investimentos e recursos, inclusive para a ciência, em diversos países. Então, a gente perde muito em oportunidades de cooperação internacional, a gente perde a liderança que a gente tinha em diversos temas de saúde. O Brasil era uma referência fundamental, primeiro por ter o SUS juntamente com o NHS, o Sistema de Saúde Inglês, enorme referência internacional, programas como Estratégia de Saúde da Família, Agentes Comunitários de Saúde, que foram referências internacionais, hoje bastante combalidos pela ausência de recursos. A gente, com a famosa emenda constitucional que fixou um teto de gastos para a saúde, a estimativa de perda de bilhões de reais para o SUS nos últimos anos, né? Então ele é um gigante com os pés quebrados, né? Um grande trunfo nosso mais enfraquecido. A injeção de recursos que deveria ter havido agora para a resposta à pandemia não houve, né? Houve nos estados e nos municípios, mas não conseguiu obter a dimensão federal que necessitava. Não houve, se anuncia muito desbloqueio de recursos, mas os recursos dificilmente chegam ao lugar em que eles precisam chegar. E existe uma outra dimensão que é sempre importante a gente esclarecer: não são as medidas de resposta à pandemia, não são as medidas quarentenárias que causam prejuízo à economia, é a pandemia que causa prejuízo à economia, né? Então vai haver toda uma reconstrução da economia no plano mundial. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que é uma referência fundamental da economia mundial, reúne 37 países, entre os quais estão as economias, algumas das economias mais importantes do mundo, a OCDE já anunciou que nós vamos viver um colapso sem precedentes nas principais economias do mundo. Isso não tem a ver com as medidas quarentenárias, e sim com a pandemia em si. Uhum. Ou seja, a crise econômica ela já é mundial, não tem porquê. Do ponto de vista ético, já seria uma infâmia, mas, além de tudo, do ponto de vista objetivo, não adianta nada a gente não fazer medida quarentenária no Brasil, porque a economia sucumbe no mundo inteiro. E vão surgir diversas iniciativas também multilaterais de compensação de perdas econômicas, de tentativa de minimizar danos nocivos, e o Brasil vai ficando fora de tudo isso. O Brasil é hoje um pária internacional, nós estamos passando um verdadeiro vexame, somos apresentados como exemplos negativos em diversos quesitos, inclusive nas declarações inaceitáveis que são feitas pelo governo federal, na desestruturação do Ministério da Saúde, que é um orgulho nacional, patrimônio brasileiro, assim como tantas outras instituições públicas. Ele está sendo destruído, está sendo ocupado por pessoas que não têm qualificação para ocupar postos de comando na saúde pública, sob o pretexto de colocar pessoas novas que não fariam parte do establishment. Se está colocando pessoas que realmente não têm nem capacidade cognitiva para atuar nesses postos. Então, realmente, a nossa situação é muito preocupante. É muito preocupante por tudo que ela representa internamente, mas ela também é o desperdício de uma posição internacional muito importante que o Brasil conquistou nas últimas décadas, e isso vai contra os interesses do povo brasileiro e também compromete a nossa capacidade de superação dessa crise tão difícil.
Tá, e, portanto, as consequências seríssimas. E sem dizer que também é uma preocupação da Organização Pan-Americana, assim como a Organização Mundial da Saúde, e que na América Latina, é uma preocupação na África, mas é na América Latina, da população pobre. Dessa população, nós sabemos que a desigualdade social, socioeconômica é muito acentuada ainda no Brasil. O Brasil tinha obtido avanços, agora está retrocedendo. Veja o tamanho da população, professora Deise, que está dependendo da ajuda emergencial. Parte da população vai sofrer muito, e há uma preocupação também com os povos indígenas também. Então nós temos uma série de problemas aí postos.
Sem dúvida. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, vinculado à Organização dos Estados Americanos, a OEA, adotou uma recomendação no mês passado, a recomendação 0120, relativa à pandemia e direitos humanos nas Américas. Eu e o professor Fernando Ait, também da Faculdade de Saúde Pública, participamos como especialistas convidados da elaboração dessa resolução, e a gente faz um levantamento dos direitos humanos que podem ser violados devido à existência da Covid-19, mas não somente devido à existência da pandemia, mas por deficiências na resposta às pandemias, e se faz uma série de recomendações aos estados, principalmente em relação a essas populações vulneráveis. Há um aspecto que é essencial, que é a indissociabilidade entre a adoção de medidas restritivas de direitos e a proteção social. Em outras palavras, o que tu falaste, por que tantos brasileiros precisam dessa renda mínima que foi anunciada pelo governo e implementada de uma forma tão desastrada e ainda de forma bastante parcial? Eu só consigo atender a uma recomendação de saúde pública se eu tenho condições de manter a minha sobrevivência, senão a pessoa... A população, sobretudo a população de menor renda, é forçada a escolher entre o risco de morte pela pandemia e o risco de morte por falta de meios de subsistência. Então, essas medidas que suspendem atividades, mantêm só atividades essenciais, com certeza elas já são necessárias em diversas cidades do Brasil, mas elas precisam se fazer acompanhada da proteção social que permita às pessoas atender de fato a essas recomendações. E essa é uma preocupação internacional enorme nos países que têm tanta desigualdade como no Brasil. Eu acho até que existe uma grande vontade de muita gente de atender essas recomendações, de se manter o máximo possível nas suas casas e manter o distanciamento físico que é recomendado, mas muitas vezes a falta de um provimento econômico impede essa permanência, para não dizer, nessa comunicação de risco que eu já mencionei, a dificuldade enorme que as autoridades sanitárias têm ao sofrer essa oposição, como se a gente estivesse em período eleitoral, como se fosse uma final de campeonato de futebol, se tivesse o time da quarentena e o time contra a quarentena, quando na verdade se trata de um falso debate. São evidências científicas, a gente vai colocar de um lado o número de casos, a forma de transmissão e as características do sistema de saúde, e a gente vai ver que é óbvio que é necessário restringir a circulação de pessoas nesse momento. A preocupação tem que ser oferecer condições para que as pessoas obedeçam. Mas, além de tudo, além desse problema que existe no mundo inteiro e que faz parte da saúde pública, da história da saúde pública, a gente precisa enfrentar esse extremismo que vai contra a ciência, vai contra a saúde pública e que tem custado milhares de vidas, já custou milhares de vidas no Brasil. Então é uma situação realmente da maior seriedade.
Eu quero agradecer a contribuição da professora Deise Ventura, da Faculdade de Saúde Pública e da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Muito obrigada, professora, por nos fazer compreender aqui esta preocupação da Organização Pan-Americana de Saúde.
Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia, Roxane, a ti e a todos os ouvintes.